Hey, what is up guys? Edu here. O podcast de hoje tá imperdível. Vou abordar o tema, devo traduzir quando estiver estudando? Essa é uma dúvida bem frequente quando a galera... Mesmo, eu ia dizer quando a galera tá começando, mas na verdade é uma dúvida que acontece em vários estágios da aprendizagem e que é relevante. E aí, devo traduzir? Devo aprender só inglês? Tem gente que diz que eu tenho que aprender palavras novas só usando dicionários e enfim... aplicativos de palavras que são totalmente em inglês. O que que eu faço? Nesse episódio de hoje eu quero esclarecer um pouco dessas dúvidas para que você saia daqui sabendo exatamente o que fazer e como fazer, beleza? Então, vamos começar. Alright! Então, eu quero compartilhar um pouco das estratégias que funcionaram para mim, principalmente quando eu estava no começo, enfim, né, naquele período de adquirir mais vocabulário e tudo mais. Também o que funcionou, que eu repliquei no caso com todos os meus estudantes, né, muitos que eu já tive até hoje, e a partir disso compartilhar então o que que surte efeito, né. Eu geralmente costumo comentar que o inglês não é uma coisa linear, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não é porque você às vezes entende uma música, ou entende 90% do que está sendo dito na música, que quando você escutar uma outra música, às vezes de um outro gênero, de um outro país, enfim, né, de um outro cantor, não significa que você vai entender os mesmos 90%. Você pode entender 25%, né? Porque tem várias variações de pronúncia, de sotaque, de gênero musical. Às vezes é uma música mais calma, né, com uma pronúncia mais clara, às vezes é uma música com mais batida, enfim, mais grave. Tudo isso interfere. É a mesma coisa se você for ler uma notícia, enfim, né? Você vai ler de um assunto que você domina bastante versus um assunto que você talvez nunca viu na vida, né? Então, não é algo tão linear, preto no branco, né? A gente tem vários tons de cinza aí no meio. Então, é complicado você ser muito taxativo. Então, eu vou dizer assim, o que que eu percebi que funcionou até hoje, além, né, do meu caso, dos estudantes que eu tenho, que eu tive, que eu já comentei, que outras pessoas falam no meio do inglês, né? Que outras autoridades comentam. Então, eu diria o seguinte, em termos de traduzir quando estiver estudando, né? Principalmente para aprender novo vocabulário e tudo mais. No começo, eu assim, bem no começo, tá? Partindo ali do zero, eu acho que é fundamental, né? Você utilizar tradutores, tipo o Google Tradutor, o Word Reference, tem vários posts lá no blog, lá no site, se você não conhece, entra lá e acessa. Em vários dos posts, das matérias, eu comento sobre o Word Reference, que ele é uma opção um pouco mais completa em relação ao Google Tradutor. Então, você usa essas ferramentas, principalmente o Word Reference, que ele te dá também aplicações da palavra, né? Tipo, contextos onde essa palavra é aplicada. Ele te ajuda a ter uma compreensão maior do que só a tradução, né? Pensa assim, alguém que vai aprender português, tá? Precisa ver lá a palavra manga. A palavra manga pode se referir a duas coisas, se for só ela solta, né? Ela pode se referir à fruta ou à parte da camiseta, do casaco, né? Enfim. Então a pessoa não tem como saber. Por isso é importante jogar a palavra dentro de uma frase, dentro de uma aplicação, né? E aí dentro de uma frase a pessoa vai entender que manga pode ser isso ou pode ser aquele outro, né? Então, da mesma forma, é importante você usar essas ferramentas de tradução da maneira correta, da maneira ideal, que vai maximizar a tua aprendizagem, que vai facilitar a tua aprendizagem. Porque essas ferramentas, às vezes, podem até complicar a tua aprendizagem um pouco, né? Você aprende uma palavra, você acha que significa uma coisa, mas ela é usada num outro contexto. Tem um post até que vai pro Instagram, que é a diferença entre miss e lose, né? Ambas são traduzidas como perder, mas uma é num contexto e outra em outro. Se não sabe, entra lá no Insta, arroba inglês do Edu, e confere. Então, no começo, eu acho que é bem importante você traduzir, você usar o português, entende? Não unicamente, eu não acho que, talvez porque você está bem no começo, ainda não sabe quase nenhuma palavra, enfim, que você deve traduzir o tempo todo todas as palavras. Tem palavras que você pode entender pelo contexto. Você está assistindo uma série, lá a pessoa fala door e aponta para a palavra door. Você vê que é uma porta. Ou, né, a pessoa pede uma água e vem uma água no restaurante. Então, você sabe que você consegue associar, né? Então, acho que você pode mesclar um pouco das duas coisas. Acho que aí você consegue utilizar. Aí vai chegar um momento, e isso é bem interessante, vai chegar um momento em que você vai começar a criar um vocabulário. Você vai ter ali 100, 200, 300, 400, 500 palavras, enfim, que você vai saber, vai ter ali na sua cabeça. E aí você começa a usar essas palavras para entender novas palavras. E aí que é o salto, é o efeito que eu chamo de bola de neve, Né? Quanto mais palavras você vai conhecendo, mais palavras você acaba, né, por adquirir, conhecer, inserir no teu vocabulário e compreender e tal. Então, é por isso que a questão do momento, né, de você todo dia praticar, aquilo vai te dar um gás, aquilo vai fazer com que você vá criando justamente esse efeito bola de neve, adquirindo cada vez mais. Então, começa traduzindo bastante, é o jeito, você tem que adquirir esse vocabulário, mescla isso um pouco com associação, e aí a partir de um certo estágio, não é um momento assim, ah, depois de 2 meses, ou depois de. Depende do seu ritmo de estudo, depende de como você está estudando, com quem você está estudando, tudo isso varia. Mas é chegar um ponto em que você vai começar a sentir justamente isso, assim, de não precisar tanto da tradução. Às vezes até pelo contexto, né, que esse aí é o próximo passo. Então, você começa traduzindo, daqui a pouco você já começa a construir um vocabulário, você começa a entender a palavra vendo a explicação já em inglês. Né? E o próximo passo, opa, o próximo passo é justamente você conseguir entender palavras novas através do contexto. Assim como a gente faz em português, basicamente, né? Nem sempre, mas muitas vezes você consegue entender o significado de uma palavra que você nunca viu na vida pelo contexto que ela está inserido, né? Então, esse que é o grande salto entre você traduzir na hora de estudar e você não traduzir na hora de estudar. Beleza? Começa traduzindo. Começa dessa forma, e aí aos poucos você começa a entender os contextos em inglês e começa a entender palavras já com a explicação em inglês. E aí, a partir disso, você começa a se aventurar no mundo real. O que que eu chamo de mundo real? Para mim, mundo real é quando você começa a assistir conteúdo, né? Enfim, principalmente assistir, né? Assistir e ouvir conteúdo sem legenda e sem tradução. Claro, é difícil ouvir conteúdo com legenda, eu sei. Mas assim, eu quero dizer o seguinte: quando você começa a interagir com o inglês como se estivesse num outro país. Porque quando você, eu encorajo, inclusive, o uso de legenda e tudo mais para estudar, para adquirir vocabulário, treinar leitura. Só que assim, na vida real, quando você for conversar com um estrangeiro, for para outro país e tudo mais, não vai ter legenda na hora. Você vai ter que entender, tem que se virar nos 30. Você pode, por exemplo, pedir para a pessoa falar mais devagar, é uma opção, mas não existe legenda. Então, eu aconselho você aos poucos a se aventurar no inglês do mundo real, que é assistir conteúdo sem legenda. Ah, mas eu entendo 5% do, ou 10%, ou 20%. Beleza, começa praticando, né? Eu digo isso para todos os níveis, exceto muito, muito, muito iniciante, assim, tipo, partindo do zero. Aí você talvez espera um pouco, vai adquirindo vocabulário, assiste um outro episódio com legenda já em inglês. E começa a procurar algumas palavras, começa a assistir séries que são sobre o mesmo assunto, mais ou menos, o mesmo nicho. Porque aí você vai ver as palavras se repetindo, né? Aí você consegue gravar melhor. Então, começa, a partir do momento que você vai. Você começa traduzindo, né? Associando ali algumas palavras. Aí você começa a compreender a explicação de uma palavra já em inglês. Opa, já tá passando pro próximo nível. Aí você consegue entender uma palavra desconhecida pelo contexto. Aí, pô, já tá melhor ainda. Então, e aí, a partir daí, nesse segundo nível, já começar a se aventurar no mundo real. Já começa ali a criar justamente essa associação de palavras. Que é o que eu comento em, acho que em outros episódios aqui do podcast até. Que é aquela coisa, se eu falar aqui, por exemplo, cadeira, ou se eu falar, sei lá, mesa, tem uma grande chance de você imaginar uma mesa, de você visualizar uma mesa. Você não traduziu a palavra mesa para outra língua, né? Você simplesmente pensa numa mesa, ou visualiza uma mesa e tal. A mesma ideia é você construir isso em inglês. Você chega num momento que você não precisa traduzir aquilo, que você já parte direto para a imagem. Então, isso é importante. Comece a tentar criar isso dentro de você. Por isso que eu comento que séries, filmes são uma forma ótima de você aprender inglês, porque você vai prestar mais atenção, porque o filme é uma coisa chamativa. Os caras gastam milhões de dólares justamente para você aprender, desculpa, para aprender a tua atenção. Então, pô, é uma coisa muito massa. Então, você vai adquirindo esses vocabulários e vai começando a visualizar isso na sua mente, né? Sempre lembrando que, como eu disse, o inglês é uma coisa 100% linear, beleza? Então, não precisa, ah, mas eu não entendi esse filme. Assiste outro. Ou eu não entendi essa série, ou esse episódio, enfim. A série é muito massa porque te dá uma continuidade, te ajuda, assim, a ver, por exemplo, uma situação que vai se repetir, né? Então, os nomes dos personagens. Tá, esse foi um exemplo ruim. Mas assim, você vai ver, por exemplo, eles indo aos mesmos lugares, Não, os personagens dentro de uma série, eles têm determinados tipos de gosto. Então, eles vão provavelmente fazer certas ações repetidamente. Então, pô, eles vão repetir aquele vocabulário, essas coisas. Você tem uma continuidade. E em paralelo a isso, você vai assistindo às vezes outras séries que são do mesmo assunto, que vai repetir um pouco mais até você gravar bem aquelas expressões, aquelas palavras, né? Enfim. Outra coisa, assistir séries de tempos diferentes. Sei lá, uma série dos anos 90, uma série que lançou agora semana passada, e mesclar isso, né? Procurar também assistir séries britânicas para ir já treinando aos poucos o sotaque. E isso me leva pro próximo ponto, que é isso. Então, recapitulando rapidamente. Você começa lá traduzindo as palavras, aprendendo, aí você vai associando um pouco. Próximo passo, você consegue já entender a explicação das palavras em inglês, seja num dicionário totalmente em inglês, enfim, na internet. Próximo passo, você já consegue, então, entender uma palavra nova através do contexto no qual ela está inserido. E aí o outro passo, o próximo passo, em termos de dificuldade, você começa a entender outros sotaques, né? Se você estuda muito com inglês americano, talvez as primeiras vezes, ou as próximas vezes que você for ouvir alguém da Inglaterra, enfim, da Austrália falando, você vai ter um pouco de dificuldade, né? Volto ao que eu falei, não é linear. Você tem, às vezes, vocabulário, você conhece as palavras que a pessoa está falando, mas você não, enfim, não entende porque a forma de pronunciar, a sílaba tônica e tal, às vezes, é um pouco diferente. Aí você pode meter uma legenda ali e tal, e se acostumando com aquele sotaque, né? São fonemas novos, muitas vezes. Então, esse é o próximo passo. É você entender o inglês, entender tudo aquilo de vocabulário que você já tem e tal, mas entender com uma outra forma de dizer aquilo, né? Fora que em outros países eles têm outras gírias também. Então, respondendo à pergunta que deu origem aqui a esse episódio do podcast, devo traduzir quando estiver estudando? Sim, se você estiver no começo. Se você já é intermediário, se é avançado, fuja ao máximo de traduções. Ao máximo, ao máximo. Só assim em últimos casos. Você já leu umas 18 definições, já viu uns 55 exemplos e não entra na cabeça? Aí sim, aí você parte, talvez, para tradução. Mas em último, último caso. Então, se você é iniciante, tá começando meio que do zero e tal, traduza, adquira esse vocabulário, coloque ele dentro da sua cabeça. E aí vai partindo pro próximo nível dentro da tua velocidade, do que tu considera como ideal para os seus estudos, ok? Alright! Thank you very much, guys, por escutar mais esse episódio aqui do show. Espero que eu tenha conseguido responder a tua dúvida. Se não ficou tão claro assim, manda um e-mail lá pra gente. Entra no site, você também pode fazer a pergunta pelo site lá. Ou aqui embaixo nos comentários, onde você estiver escutando. Me dá o feedback. Você pode também mandar uma mensagem lá no direct, no Instagram. Arroba em inglês do Edu, tudo junto, no Facebook também, enfim, no LinkedIn, fica à vontade. Os canais de atendimento são os mais diversos. Então entra lá, diz, ó, não entendi tal podcast, não ficou claro. Se ficou claro, também me dá o feedback, me ajuda a criar cada vez mais conteúdo e você pode me dar sugestões. Se tiver alguma dúvida sua, manda ali pra mim e eu posso criar um conteúdo em cima disso e tirar a tua dúvida. Porque às vezes a tua dúvida é de várias outras pessoas, ok? Se você ainda não segue lá no Insta, acabei de dizer, arroba inglês do Edu. Entra lá no Facebook, inglês com Eduardo Albrecht. Assim como tá aqui no podcast, no nome. Entra no nosso site também, inglescomedu.com, super simples. Lá você tem conteúdo exclusivo no blog, que não vem pro podcast, que não vai pro YouTube, que inclusive é inglês com Edu, e que não vai pro Instagram. Então é só lá. Mais técnicas, mais expressões, mais conhecimento de inglês para encher o teu dia com coisa boa. Espero que você tenha gostado desse episódio. Como eu disse, dar o teu feedback é muito importante pra gente. Continue escutando, se estiver aqui no Spotify ou no Google Podcast ou algum outro sim, ele vai provavelmente tocar no automático. Se você está no site, só voltar para a página anterior, ali onde tem os episódios e tudo mais. Clica no próximo e segue ouvindo. E continua aprendendo inglês, tá? Não desiste, às vezes a jornada parece longa, o caminho parece árduo, mas por experiência própria, por quem já passou por tudo isso, vale a pena. Cada segundo, cada minuto de esforço. Ok? Te vejo nos próximos episódios. Bye bye.